Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. O nosso trabalho de hoje já é considerado também um dos prefácios à Semana de Estudos 2021, que acontecerá no final de setembro, se as condições sanitárias permitirem, na ilha de Santa Catarina, uma linda aldeia à beira-mar. Esse trabalho que eu tenho em mãos, A Primavera da Pontuação, de Vitor Ramil. Vitor Ramil é um compositor, escritor muito querido aqui no Rio Grande do Sul. Ele é irmão de Cleiton e Cledir, aquela dupla de músicos que se tornou conhecida no país inteiro. O Vitor Ramil tem um trabalho local muito forte, aliás, muito bonito o trabalho dele. E, entre outras coisas, ele também é escritor. E esse livro é simplesmente uma preciosidade, uma pequena joia da literatura que ele fez há 20 anos. E já no, nas páginas finais do livro é quando ele explica, é onde ele explica o que ele escreveu. Então vejam o que ele vai nos. O livro já avisou aos senhores. É preciso apurar o ouvido agora para a aula de hoje. Ele faz uma série de aliterações, uma série de neologismos, uma série de psitacismos também, porque o som é desacompanhado do grafismo e vice-versa. Então é uma leitura muito bem-humorada, divertida a leitura e também grave. O Vitor Ramil é um jovem compositor, hoje um senhor compositor, com uma inteligência muito apurada e uma crítica existencial aguda, filosófica, eu diria. E uma das pessoas que muito contribui para os nossos dias, para a nossa época. Acho que vocês vão gostar do que vem a seguir. Vamos começar pela explicação dele sobre a obra. E a explicação, interessante como ele faz, já traz os elementos da obra. Observem. Comecei a escrever A Primavera da Pontuação em 2002, motivado talvez pela expressão atropelar a pontuação, que usamos ao falar de um texto mal pontuado. Escrevi o primeiro parágrafo para não perder o insight e logo dei início a uma lista de possíveis personagens, lugares ou situações que me ajudariam a desenvolver a trama. Por isso, voltei a abrir as gramáticas da língua portuguesa, lançando mão das mesmas estratégias criativas que me fizeram estudá-las ou apenas decorá-las no colégio. A diferença é que agora eu era um experiente professor doutor da ESMNC, Escola Superior da Mesa da Nossa Casa, onde, na hora do almoço, costumamos entreter ou importunar, dependendo da situação, filhos e sobrinhos, inventando origens para as palavras. Eles ficaram ali, Chomsky, Chomsky, enquanto eu. Uma onomatopeia, que não é uma onomatopeia, né? Chomsky, Chomsky. Enquanto eu desfilava falsas etimologias que tanto mais apreciadas eram, quanto mais nonsense fossem. Ana Ruth, minha mulher, aliás, a quem ele dedica a obra também, linguista que rotineiramente Chomsky Chomsky entre as refeições, muitas vezes dava o ar de sua graça científica, ensinando-nos alguma coisa de verdade e, por contraste, tornando minhas aulas ainda mais surreais e divertidas para a criançada. Ele prossegue contando como foi escrever a obra. É muito bonito esse prefácio, que na realidade funciona como um pós-fácio, né? Vamos então ao livro, à obra, trazendo as devidas analogias. Estamos no curso O Mundo como Construção. Este é o segundo semestre deste curso, curso destinado aos filósofos clínicos, um curso avançado, não é? Portanto, para os colegas que aqui acompanham, né? Os colegas da pedagogia, da medicina, da teologia, da própria filosofia clínica e de outras áreas aqui acompanhando esta aula de hoje, é um curso avançado. Portanto, as coisas básicas nós deixaremos à margem dos nossos trabalhos aqui. O texto inicia e o livro ele diz: certa manhã pintou-se um quadro negro, uma palavra caminhão, dessas que trafegam ameaçadoramente inclinadas, carregadas de letras garrafais, atropelou um ponto e uma esquina de frases e fugiu. Revoltada a pontuação que a tudo assistira, aglomerou-se no local do acidente. Exclamações nervosas, interrogações confusas, logo instalaram o caos, provocando um avanço descontrolado de palavras, seguido de grave engavetamento, ao final do qual uma palavra pneu rodou na direção de uma padaria, bateu no meio-fio e, saltando sobre o padeiro, chocou-se contra o balcão, quebrando o vidro do mostrador e espalhando palavras pãezinhos para todos os lados. Um polvilho finíssimo subiu com força entre estilhaços para depois descer suavemente sobre os ombros de um guarda-pó que chegava com o objetivo de controlar a situação. Bem, senhores, vamos fazer uma primeira pausa aqui. O autor pega palavras, letras, sílabas e a própria pontuação, que na obra é muito diferenciada da pontuação usual, que mostra pausas para respirar, pausas para entonações, pausas para inflexões, etc. Não tem nada disso. A própria pontuação já faz parte do que ele está nos contando. Ele tira o fôlego do leitor e empurra o leitor para a cena. Ela vai cadenciando esses elementos. E ele pega todos esses elementos gráficos e os personifica. Então nós temos as palavras pãezinhos, palavra caminhão, e nessa mescla, nesse amálgama de coisas, o leitor vai formando ideias. Essa obra é de 2002. De lá para cá, graças aos trabalhos em neurofisiologia e neurociência, muitas analogias assim começaram a aparecer, né? Então, vocês veem, às vezes recebem lá uma mensagem pelo Zap de alguém que mescla números com letras e você lê aquilo e consegue compreender tudo, não é? Com letras invertidas, números, sílabas faltando, e no entanto você lê e entende perfeitamente o sentido. Ele faz uma modelação em torno disso. Não é bem isso, mas é uma aproximação. E sabe que ao ler a obra, ela vai, por mais, se você abrir no meio da obra, você vai achar esquisitíssimo. E vai dizer, não entendo nada do que ele está dizendo. Mas lendo a partir daqui, por isso que eu cuidei de estar logo nas primeiras linhas. A fluência vai fazendo com que a gente se familiarize e há um momento em que a história inteira faz sentido. Vejam, vamos prosseguir e depois vamos fazer aproximações para o mundo como construção. Ele diz então: tratando de não ser seguido, caminhão costurou e descosturou frases obscuras e sem fundamento que discorriam do centro em direção à periferia. Palavra ônibus, sua mulher, estranhou ao vê-lo chegar em casa. Ele, que costumava voltar do trabalho apenas para o almoço ou no fim do dia, seguido sempre de uma exclamação, aparecia desta vez no meio da manhã e com um desanimado ponto final do para-choque dianteiro. Caminhão, ela perguntou, aconteceu alguma coisa? Algo horrível, atropelei um ponto, ele contou nervoso. Será este aqui? Perguntou ela, mostrando o para-choque. Ele correu para ver. Pensei que o havia esmagado ou atirado longe. Parece estar vivo. Caminhão carregou o ponto com todo cuidado e deitou-o na cama do quarto de hóspedes. Superlativo, o cachorro, pressentindo a alteração na rotina da casa, começou a latir no pátio. Caminhão pediu à mulher que o fizesse parar. Ele está chamando atenção, ninguém pode saber o que aconteceu. Superlativo era inteligentíssimo e por isso muito que é inquieto, mas era também o mais obediente dos cachorros. Palavra ônibus, foi até a janela basculante da cozinha, que dava para o pátio, mandou-o ficar quieto e ele obedeceu. Antes de prosseguir, alguns elementos, está bem? Quando nessas, vejam, nós estamos vendo alguém que está fazendo elementos de construção por naturezas e propriedades distintas, que conversadas desta maneira fazem o leitor pensar, bom, isso passa por ser ligado ao humor, por ser uma espécie de sátira, por ele personificar elementos, por ele dar uma aparência de conto infantil a uma narrativa adulta, etc. E então nós caminhamos pela narrativa, dando os devidos descontos existenciais em torno delas. Agora vejam, esse modo de construção permite que você passe por estreitas passagens e, por vezes, amplas avenidas que não são acessadas, que não são vistas, que constituem, por vezes, falhas em um sistema, que constituem, por vezes, recursos em um sistema. Do que eu estou falando? Vamos a exemplos disso, práticos, concretos. Vejam, concretos. Ele pega e diz assim, que a mulher dele, palavra ônibus, ela, a mulher do palavra ônibus, ela chegou, se aproximou e viu que havia o ponto que ele atropelou, né? Ele disse que havia atropelado um ponto que estava no para-choque. Ele vai até lá e diz, ah, esse ponto parece vivo. Bem, se tratasse de uma pessoa, estaríamos aqui muito apreensivos com tudo e assustados com uma história de uma natureza dessa. Mas, como é o palavra ônibus que atropelou um ponto, ainda que seja grave, nós já dimensionamos de outra forma. Não só a história improvável passa, como as lições que ela traz também permeiam outros elementos de porosidade. Um recurso extraordinário para vários sistemas e ambientações. Se vocês estão acompanhando as pesquisas para fazer frente à pandemia que estamos vivendo, vocês estão acompanhando certas medicações que utilizam procedimentos similares ao que estamos vendo aqui neste momento, que driblam, que dificultam a entrada e a infecção viral, e outros elementos, outros aspectos. A própria vacina, como ela foi construída. Ou seja, há um uso prático dessas coisas. E eu falo assim, prático, dessa maneira, apenas como elemento didático, porque prático ele já é no próprio texto, não é? Sem dúvida. Mas, numa sociedade pragmática, nem sempre isso será entendido assim. Então, colocamos nas múltiplas faces esses elementos que aparecem. Mas temos mais elementos importantes e, portanto, vamos aprofundar. Daqui a pouco eu vou fazer uma parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso. Tá bem? Por favor, anotem esses elementos. Então, ele prossegue dizendo, o Vitor Ramil: no local do acidente, o guarda-pó percebeu que a confusão era grande demais e pediu reforço imediato. Enviaram-lhe um guarda-roupa e um guarda-volumes. Mesmo assim, a situação foi ficando cada vez fora de controle, pois a pontuação, que se movimentava com muita rapidez, estava exaltada além da conta. Exclamações denunciavam aos gritos a falta de segurança no trabalho. Interrogações questionavam a competência dos guardas e do governo. Vírgulas intrometiam-se em todos os grupos, tornando os debates intermináveis. Um parênteses aqui. O Vitor Ramil, no início da obra, quando dedica a esposa dele, a Ana Ruth, ele diz: minha vírgula. Ele coloca a obra toda, ela é povoada de inspirações e citações muito. E a vírgula, o que ele quer dizer, você pega em todo o trabalho aqui, durante o estudo que ele faz. Chegaram pontos de todas as direções, escreve Vitor Ramil. Tomados de indignação, cada vez mais alterados, amontoavam-se na esquina, onde a certa altura começaram a protestar com palavras de ordem. A aglomeração atingiu tal proporção que se formou uma pilha negra e imensa, cujo ponto culminante era o mais inflamado. Colchetes e parênteses começaram a circundar aquela montanha convulsa numa procissão lenta e contínua. Dois pontos e aspas acusavam: atropelado. Reticências se posicionavam, falando fundo à imaginação: desaparecido. Talvez alguns de vocês tenham formado a imagem de um bolo de letras num montinho triangular, cercados desses colchetes e parênteses. É parte da construção dele, que faz com que essas modulações caminhem não apenas nas ilustrações do cotidiano, mas também nas ilustrações propriamente gráficas, formando desenhos que deslocam a atenção do leitor, tanto para as questões empíricas, práticas do cotidiano, quanto esses elementos de confabulação, de teorizações, de elementos mentais, né? Que bom. É muito, muito interessante como ele faz. Muito do trabalho que nós fazemos em clínica, com vice-conceito, pode utilizar elementos desses grafismos e dessas composições nessa ordem. Quando nós estudamos lá os esquematismos da matemática simbólica, dos campos sinonímicos, muitos desses elementos migram para lá, não na forma da gramática, na forma matemática, né, que a gente utiliza muito, mas isso é por uma mera inclinação que eu tenho pela matemática para estruturar aquilo. Via gramática, via arte, via muitas outras coisas, você faz o mesmo. Música, como já vimos, né? Aliás, semana de estudos teremos música como ilustração desses elementos também. Palavra ônibus voltou da cozinha trazendo um copo d'água para caminhão. A ironia é que eu estava em ponto morto quando atropelei, ele disse. Ele não está morto, querido, te acalma. O ponto não tinha um só arranhão, mas continuava desacordado. Quem sabe chamamos um médico? Ela propôs. Não, nem penses nisso. Serei denunciado e preso. Tu sabes o quanto preciso trabalhar. Se Deus quiser, o pobre ponto vai despertar, vai me perdoar. Não tive intenção de machucá-lo. Os pontos são tão pequenos e, para complicar, às vezes tem-se a impressão de que não vão surgir. Na parte moderna da cidade, parecem ter sido abolidos por lei, de tanto que não são vistos. Isso confunde quem anda muito de um lado para o outro. Mas nem foi esse o meu caso. Eu simplesmente tinha pressa. Não tenho desculpa. Só não sei onde estava com a cabeça quando decidi fugir. Que grave erro. Agora não posso voltar atrás. aqueles dos senhores que leem o Saramago, não os primeiros livros do Saramago, os últimos, lembram como é que a pontuação do Saramago é completamente diferente do usual, né? Com aquelas frases extensas, palavras em minúsculo, em maiúsculo, etc., bem no estilo do Saramago, pois aqui ele usa ponto fora da linha. Muito ele usa os pontos fora da linha, abaixo da linha, deslocado. Isso quando há, muitas vezes não há. É, o próprio texto deixa muito ao leitor a construção dos elementos. Vamos esperar um pouco, então. Afinal, ele parece tão bem, respira tranquilamente. Vai lá para a sala, descansa, liga a televisão. Tenta pensar em outra coisa. Esse simpático ponto vai despertar, sem demora vai despertar. É tão jovem. Vou cuidar dele como se fosse um filho. Meu filho, disse a mulher. O quarto de hóspedes estava imenso e imerso numa penumbra acolhedora. Fora preparado originalmente para o primeiro filho do casal, até eles descobrirem que palavra ônibus não podia engravidar. Caminhão percebeu que a mulher se deixava conduzir por esse pensamento triste, mas não tentou detê-la. Saiu do quarto, foi para a sala, ligou a televisão, como ela havia sugerido. Vou parar o gravador aqui para que os senhores possam colaborar com inspirações, com reflexões sobre o que estão acompanhando da aula de hoje. Vamos prosseguir então o nosso trabalho, segunda parte da nossa aula. Eu agradeço a colaboração de vocês, só torna a aula muito mais bonita, rica, com as falas que vocês fizeram agora. Então, vocês viram a situação, a mulher da palavra caminhão, ela decide ficar com o ponto que foi atropelado. Vamos ver como essa história prossegue. Grego e latino desceram do automóvel que mantinham em sociedade. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Passa o monóculo, pediu grego. Multiforme multidão aurifungente, caos, dizia latino para si mesmo, em êxtase. O monóculo vibrando no olho esquerdo. Grego e latino eram dois radicais perigosos. Pertenciam aos compostos eruditos, grupo terrorista que atuava na clandestinidade sem nunca assumir seus atentados nem deixar pistas, e que tinha por objetivo inocular na sociedade, por meio da educação e da disciplina, uma cepa dos ideais clássicos, desenvolvida por eles com o propósito de livrar os cidadãos, ou a prole tarada, como preferiam dizer, de barbarismos e outros ismos que a infectavam. A prole tarada, a rigor, era a nação inteira, vista pelos compostos eruditos, cuja como vítima de um coloquialismo vulgar e degradante. Se dependesse destes sediciosos, um dia o latim clássico não só estaria de volta às igrejas, como seria língua franca, de quitandas e bordéis. O grego seria moeda corrente em conversas nas altas esferas intelectuais e também nos xingamentos dos campos de futebol. Para chegar lá, defendiam a implantação de um Estado transitório em que o respeito a uma norma padrão seria absoluto. Os líderes absolutistas seriam eles, obviamente, que se preparavam para ser disciplinadores iluminados. Grego e latino planejavam, havia anos, desencadear uma desordem de grandes proporções, que degenerasse em profunda instabilidade social e criasse as condições necessárias para a ascensão ao poder de seu líder máximo, Homúnculo, o Grande. Pois agora, a desordem que esperavam estava à sua frente, genuinamente popular, como jamais fora em seus melhores sonhos. Abandonaram o automóvel ali entre tantos outros e se misturaram aos manifestantes. Amigos telespectadores, estamos ao vivo transmitindo diretamente do local onde tiveram início as manifestações, que neste momento paralisam grande parte do centro de Ponto Alegre, capital do nosso querido e até há pouco pacato reino de Ponto Alegre. Falava vocativo, conhecido repórter ao microfone da mais importante rede de televisão do Brasil. Ele tentava sem sucesso aproximar-se do local exato do acidente. Entrevista o sujeito de monóculo que parou ao teu lado, disse o ponto eletrônico no ouvido dele. Vocativo continuou. Tudo começou com o atropelamento de um ponto, por uma palavra, caminhão não identificada. A vítima, no entanto, está desaparecida. Vamos ouvir um cidadão. Senhor, é testemunha do que aconteceu? Não, mas dizem que a vítima é um ponto cego, que costuma pedir esmolas dessa esquina. Mentiu o grego, sem titubear, explorando sua voz de barítono, o olho direito brilhando atrás do monóculo, que compartilhava com o latino. Vocês já observaram que o Vitor Ramil encarta nesses elementos dados políticos, dados geopolíticos, aliás, né, muito comuns aqui na capital gaúcha nas últimas décadas. Ele insere aspectos do cotidiano do nosso país, mostra diferenciações culturais da tradição e outros elementos que aqui no texto deles se tornam muito evidentes. Muito evidentes. Quando na vida às vezes já passam sem que possamos perceber. Ele prossegue. O telefone do agente da passiva tocou. A passiva era a polícia secreta do rei, o povo apelidara assim, e o apelido pegara, pois era sabido por todos que o rei não tinha voz ativa, nem mesmo em seus nobres aposentos. O agente da passiva fora um sujeito na ativa até pouco tempo antes. Após passar uma temporada de molho, entrara para a passiva, onde começara como agente comum, que depois de uma ascensão vertiginosa assumiu a diretoria da discreta organização, que muitos julgavam uma lenda. Alô? Disse ao aparelho. O caráter sigiloso de seu trabalho o obrigava muitas vezes a se comunicar de maneira cifrada. Vem irrompendo a luz, ele disse, em um de seus verbos auxiliares do outro lado da linha, recomendando ao chefe que ligasse a televisão. A luz é muito apreciada por mim. O vidro da minha janela foi atravessado por seus raios, respondeu o agente da passiva, dando a entender que já estava a par dos acontecimentos. Depois de assistir às manifestações, por mais um tempo, colocou seus óculos escuros e ganhou a rua, com ares de aposentado que sai para uma caminhada. Dirigiu-se ao gabinete do regente, a quem se reportara agora, devido ao afastamento do rei, que se declarara temporariamente impossibilitado de governar. O motivo alegado por Sua Majestade e aceito pelo Parlamento era de ordem emocional. Chegando lá, o agente da passiva evitou a entrada principal do prédio, encaminhou-se por uma pequena porta lateral, oculta por uma cerca viva. Anunciou-se com duas pancadas fortes e uma leve. Há ante-reticências, alguém disse com uma espécie de respiradouro no centro da porta. Até após, com contra de desde em entre para per perante por sem sobre trás, completou o agente da passiva em voz baixa, aproximando o rosto da abertura. Senha confirmada, a porta foi aberta, ele entrou. Esses trocadilhos que ele faz, trocadilhos que na verdade são gracejos também, que ele faz, traz o leitor de volta ao seu cotidiano também, né? E a gente fica pensando, puxa, vivemos um mundo de senhas, vivemos um mundo de palavras-chave, de codificações, não é muito. E olha, isso era em 2002, imagina 2021, não é? Como esses elementos seriam. E agora vamos dar uma guinada em tudo isso, tá bem? O alcance disso que estamos fazendo aqui, e claro, os senhores estudam vice-conceito, vocês estudam os elementos de argumentação derivada, vocês estudam atalhos, que são submodos que por vezes possuem grandes impactos. Podemos, com recursos como esses de vice-conceito, acessar áreas muito remotas da malha intelectiva de uma pessoa. Podemos driblar vários sistemas codificados que impedem a pessoa de um contato com coisas que para ela, a pessoa, são importantes. Vamos a alguns exemplos sobre isso? Vamos lá, olhem. Por vezes uma pessoa no consultório está nos contando que para ela não ela vive uma angústia sem fim, medo sem fim, que ela atribui à pandemia, atribui também à sociedade atual como se encontra, nada mais faz muito sentido, ela também não vê motivação, o mundo virou uma panfletagem, parece que não há mais, as coisas não fazem mais sentido direito. Ela se sente muito mal diante de tudo isso, tem sonhos muito pesados, etc, etc, etc. E tudo isso, o filósofo que acompanha, via historicidade, porque o filósofo não tem bola de cristal, ele não é um adivinho, nós acompanhamos via historicidade, estrutura de pensamento e outros elementos, nós estamos atentos. Como quem acompanha tudo isso, por vezes identificamos que há sim um vice-conceito, que há sim um atalho que faz com que a própria pessoa possa acessar nela recursos, vetores, elementos que lhe darão meios de lidar com isso que ela está falando, de não ficar refém desse elemento que para ela só leva a se exasperar, a ficar em amplo desespero, que não tem qualquer outra função a não ser sequestrá-la em vida, deixando-a refém dessa angústia toda. Então, o filósofo por vezes encontra esses elementos, tal qual alguém que chega até você e diz: eu tenho muita sede, e não se dá conta que ali à mesa tem uma garrafa de água pura e um copo, e que basta olhar ali para tomar a água. Ela não, por alguma razão, não está se dando conta disso, está padecendo. Como nós anunciamos essa garrafa de água para a pessoa? Por vezes, por apontamento direto. Então é o agendamento, né? Puro e simples. Isso é, não tem uma garrafa de água ali em cima da mesa? Outras vezes isso não funciona. Não é? Dependendo do que ocorre, a pessoa não olhará para a garrafa, ou desconfiará, ou dirá que aquilo não é uma garrafa, etc. Vocês sabem como são os dispositivos que ocorrem às vezes. Então, por vezes a gente pergunta, não é? E por que você não procura por água? Uma argumentação derivada, ou então um esquema resolutivo. Se por um lado você está com sede, por outro lado não há nada a fazer a respeito. Esquemas resolutivos. Por vezes nós utilizamos em direção ao desfecho. Olha, parece que quando eu entrei aqui à sala, eu passei por um bebedouro com água lá à entrada. Se você for em direção à entrada, você encontra. Às vezes, um caráter retroativo, usamos retroação, aí já é outro procedimento. Às vezes, uma mescla de alguns desses procedimentos. Nós temos muitas ferramentas que surgirão ou desaparecerão conforme a natureza da pessoa, não conforme o que queremos nós, conforme a pessoa. Lembrem sempre, por favor. Então, por vezes será assim. O que ele está utilizando aqui é um recurso notável, brincando com as palavras, para nos mostrar uma crítica social, uma crítica existencial típica da nossa época. Parece que estamos acompanhando uma novela de costumes. E, de fato, é. Só que com todos esses elementos, essas narrativas, né? Em poucas horas as manifestações haviam se espalhado por muitas ruas e tomado uma nova conformação. O vocativo continuava a transmitir diretamente do local. Amigos telespectadores, recebemos a notícia de que este já é o assunto mais comentado das redes sociais, o que talvez explique a velocidade espantosa com que o número de manifestantes vem aumentando. Eles exigem justiça para o caso do atropelamento do ponto, mas vão além, fazem reivindicações, principalmente de cunho trabalhista, que, apesar da forma indireta, podem ser associadas ao episódio que originou os protestos. Observem os cartazes improvisados: pelo emprego de parênteses, pelo aumento do valor melódico, mais emprego da pausa, menos pausa do emprego, pela aprovação do divórcio entre o sujeito e o predicado, restrição às restritivas. A inflexão é débil, o salário também. Há escritos não tão sérios, como os bem-humorados, abusa da pontuação que a gente gosta, entrei à força na menopausa, ou o que está estampado na minúscula camiseta daquela desinibida exclamação. Ó, mas desejo, há mais alegria. Não faltam críticas aos políticos e ao regente, como na ameaça explícita dessa pichação, podemos abreviar VX e SR Reg, até a mídia, na pessoa deste apresentador, é alvo de ataque. Reparem no cartaz que uma vírgula sustenta ao meu lado, isolem o vocativo. Aproveito para dizer que tenho noticiado os fatos com a mais absoluta isenção. E os guarda-livros, gritou o ponto eletrônico para vocativo, interrompendo. Os guarda-livros. O apresentador reagiu imediatamente. A tensão agora aumenta com a chegada de um enorme contingente de guarda-livros, que se divide em vários grupos e, olhem isso, eles passam a investir sobre os manifestantes. Devem ter força de dispersá-los à força. Deve ter ordem de dispersá-los à força. Começa uma grande correria. A pontuação faz o que pode para escapar da truculência policial que. O tumulto tomou quase impossível entender o que dizia o vocativo. Ele parou de falar por alguns instantes. A imagem de um ponto e vírgula mancando após ser agredido por um guarda-livros foi mostrada repetidas vezes. A ação paramilitar, espontânea e igualmente violenta de guardanapos surgidos de restaurantes das redondezas pôde ser vista de mais de um ângulo. Alguns manifestantes começaram a reagir aos guardas usando travessões. Dois deles, guarda-livros, estavam cercados por travessões duplos. Um brutamontes cabeludo aproximou-se da câmera e vociferou contra a pontuação, fazendo gestos obscenos. Ouviu-se a voz do ponto eletrônico: é um palavrão, é um palavrão, corta, corta. Caminhão estava parado no meio da sala, diante daquelas imagens. Queria chamar a mulher, mas a voz lhe faltava. Nossos patrocinadores, anunciou o vocativo, em situação difícil no meio do confronto. Com um intervalo forçado, Caminhão conseguiu se mover. Foi até o quarto, onde o ponto estava deitado. Abriu a porta e disse para a mulher, ajoelhada ao lado da cama: acho que atropelei o sumo pontífice. Ele abriu os olhos e me chamou de mãe, disse palavra-ônibus, emocionada. O período da regência estava com os dias contados, escreve Vitor Ramil. Não porque a pontuação quisesse pôr-lhe um ponto final, mas porque o prazo máximo de duração determinado por lei se aproximava do fim e o rei começava a falar em reassumir o comando do país, apesar do empenho da rainha em mantê-lo afastado, já que isso dava a ela mais liberdade de movimentos, tanto para exercer o poder dos bastidores, como para levar adiante planos ambiciosos para o futuro, planos que não incluíam o marido. O regente parecia estar com os dias mais contados ainda. Autoritário, elitista, insensível, tanto a diversidade quanto a igualdade nunca fora tão impopular. Como acontece nesses casos, começava a faltar-lhe apoio político. Nos círculos próximos, cada vez mais incompletos e descoordenados, sobrava insubordinação. Por isso, ele estava nervoso quando o agente da passiva foi vê-lo. Evite comentários sem nexo, disse o secretário do regente. Dante, para o agente da passiva, ao abrir-lhe a porta. Dante conseguira um emprego por indicação da rainha, quem em privado tinha grande ascendência sobre o regente. Aliás, o próprio regente, que nunca fora um nome substantivo, chegara a esta posição por influência dela, de quem agora era quase um fantoche. Evidentemente, não era talhado para o cargo, mas era justo na incompetência dele que a rainha apostava, pois a instabilidade social também fazia parte dos planos dela. Bastava o regente começar a falar para que seus problemas com a regência ficassem patentes. Acabo ver ao subversivo e apelativo vocativo. Quanta exageração até os fatos! De que ponto chegamos? Espero que trazes alguma novidade, disse ao agente da passiva, assim que este foi introduzido no gabinete. Subversivo pior foi visto e gravado por mim, respondeu o agente da passiva, correspondendo às expectativas do chefe por uma novidade no caso. Demonstrando vivo interesse, o regente convidou-o para sentar. Grego, membro dos compostos eruditos, foi entrevistado por vocativo e, em meio a toda manifestação, continuou o agente da passiva. Esses terroristas pedantes estão entrando das badernas, indagou o regente. Grego não teria sido visto e filmado lá se estivesse envolvido, mas ponto não é dado sem nó por esse perigoso radical. A emoção do público foi provocada pelo depoimento mentiroso dele. Lenha foi posta na fogueira. De um modo ou de outro, o acontecimento será aproveitado pelos compostos eruditos, especulou o perspicaz agente da passiva. Enfim, para os propósitos do nosso estudo de hoje, eu convido os senhores a lerem na íntegra essa obra. Ela tem um prosseguimento longo, um desdobramento e um final não previsível, já aviso aos senhores. E é muito engraçada por toda a obra. Quanto mais você lê a obra, mais você vai tendo fluência no modo de escrever que o Victor Hamill propõe aqui. Ao final, você já constrói junto com ele. Já não é uma construção dele, é nossa. E esse é o ponto da aula fundamental hoje. Quando utilizamos um vice-conceito para ultrapassar as barreiras, os elementos, as armadilhas conceituais e outras coisas, e claro, quando obtemos êxito nisso, nem sempre, vocês sabem, às vezes não obtemos. Às vezes, inclusive, isso pede outros cuidados e recuo da nossa parte. Mas quando ultrapassamos, a própria pessoa usualmente constrói isso, né? Ela já diz, não, sei. Às vezes ela usa um verbo mental e ela diz, eu sei que quando eu estou angustiado, se eu trago para mim uma lembrança de um texto que eu li quando era criança, isso me ajuda muito e já debela quase todo esse aspecto e a inspiração volta e eu consigo lidar em paz, etc. Não é? São elementos que ocorrem. E é o que ocorre no livro, porque chega um dado, ele se torna previsível do ponto de vista da construção, não do encadeamento final da narrativa. Mas nós já construímos juntos com Victor Ramil. E fica até uma certa saudade ao final da obra, quando terminamos com um sorriso nos lábios da crítica que ele faz aqui, que é muito, muito interessante, muito bacana. Mas gostaria de, antes de abrir as conversações finais do que vimos aqui, as reflexões e considerações, de partilhar a tela com vocês para mostrar uma canção do Vitor Ramil chamada Loucos de Cara. Vamos ouvir esta linda composição e interpretação do Vitor Ramil no teatro, uma ilustração da obra deste querido e admirável intérprete, escritor gaúcho.
Virados loucos de cara, ah, vamos sumir.